E a campanha Janeiro Branco, ela vem justamente para a gente poder propagar sobre o que é a saúde mental, a importância. Na verdade, a campanha Janeiro Branco, ela surgiu em 2014, através de um psicólogo, né? E ele começou a trazer esse movimento, tanto nas universidades, né? Podendo trazer esse mês, que é o janeiro, né? Onde a gente reflete sobre o que vai ser na decorrência do ano, o que a gente traz de metas para as nossas vidas, e trazer sobre aquilo, de fato, o que é para a população a saúde mental. Então, a saúde mental, na verdade, cada uma é muito subjetivo, né? Às vezes as pessoas buscam atrás de uma receita. Cada ser é um ser diferente e a gente precisa entender essa peculiaridade. Mas, assim, alguns eixos em que a gente poderia falar aqui é do que contribui para a nossa saúde mental. A prática de atividade física, né? E que aí, assim, a pessoa vai buscar e saber qual seria essa atividade física que mais se adequa à minha situação, à minha vivência. Uma boa alimentação, né? A busca de noites de sono agradáveis, né? Também com relação à questão do lazer, da convivência com outras pessoas.
Doutora Ana Gabriela, o uso excessivo da tecnologia tem atrapalhado essa boa saúde mental?
Olha, eu gosto de falar no seguinte, de que a tecnologia ela tem seus benefícios, né, e também tem os seus aspectos negativos. O que a gente tem visto hoje é que muitas das vezes a gente não tem dado a importância para aquele outro que está ao meu lado, né, e que aí eu utilizo somente através das mídias, das redes sociais, né, essa fala com o outro. E isso é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, justamente para que... qual é a relação mais importante, né? Lógico que a tecnologia nos traz benefícios, como, por exemplo, uma pessoa que mora muito distante, eu não tenho como vê-la. Então, a tecnologia vai me aproximar.
Ajuda.
Vai ajudar. Mas se eu estou aqui com você, né, conversando, tenha a possibilidade de ter a convivência, né, com outras pessoas no meio social... muitas das vezes tem pessoas ao nosso redor que a gente não tem visto, né, de fato, olhar na profundidade daquela pessoa com relação... Que às vezes ela pode estar passando por uma situação difícil e que, apesar de eu estar do lado dela, eu não consigo percebê-la.
A gente tem observado bastante e quer ver um termômetro fácil de lhe dar essa noção do que está acontecendo aqui no Maranhão, no Brasil e no mundo, é você ir a um restaurante. E você olha famílias, marido, esposa, filhos, cada um com o smartphone na mão.
Sim.
E eles conversam, às vezes, entre eles através do WhatsApp.
Isso é verdade.
Meu Deus do céu, e as relações humanas?
Exatamente. Elas têm se tornado cada vez mais líquidas, né? Cada vez mais em torno dessa mídia. E que eu trago muito sobre essa questão desde a infância, que é um ponto que você falou, né? Sobre essa questão da família. Se a partir desse momento da infância eu não começo, enquanto pai, né, trazer essa proximidade do diálogo, da conversa, de estar junto, né, de ter brincadeiras que propiciam essa relação, né, essa proximidade, depois isso eu vou tendo o crescimento e desenvolvimento dessa criança, ela se tornando adolescente, e aí as coisas começam a ficar mais ainda difíceis, e aí depois a gente vê um adolescente que só quer ficar dentro do quarto, que se tranca, que não tem um diálogo com sua família. Então isso não é daquela fase especificamente, na verdade ela já teve um início, né, desde a sua infância construído e que foi reforçado com esses pais.
8:50, estou conversando aqui no Roda Viva da Rádio Educadora com a doutora Ana Gabriela Romaiol, diretora-geral do Hospital Nina Rodrigues, e o assunto em pauta é a saúde mental. De que forma a senhora analisa a situação da saúde mental do maranhense?
Olha, eu tenho visto que a saúde mental do maranhense... ela tem serviços que o acolhem, né, e que muitas das vezes essa população não sabe quais são esses serviços. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para que a gente possa divulgar quais são esses serviços que a gente oferece na rede de atenção psicossocial do Maranhão. Aqui em São Luís nós temos um CAPS-AD, que é um Centro de Atenção Psicossocial voltado para o público específico de álcool e outras drogas, que fica localizado no Monte Castelo, né? Próximo ali, fica na Rua Condideu, né? Temos o Hospital Nina Rodrigues, que é um hospital de referência para todo o estado do Maranhão, onde a gente atende urgência e emergência psiquiátrica. Né? Além disso, nós temos um ambulatório onde tem diversas especialidades para esse atendimento também. Temos o CAPS 3, Dr. Bacelar Viana, que atende público para pessoas com transtornos mentais graves e persistentes também no Monte Castelo. Né, na Avenida Getúlio Vargas. É um CAPS que funciona 24 horas, então presta também a questão do acolhimento, tanto diurno como também esse acolhimento noturno, né, para essas pessoas que já fazem atendimento ali. Ali temos também 3 residências terapêuticas estaduais que são voltadas ao público que acaba não tendo um vínculo familiar, né? E essas pessoas muitas das vezes passaram por diversas e longas internações psiquiátricas. E, além disso, também nós temos a unidade de acolhimento, né? Que é vinculada também ao CAPS-AD. E essa unidade de acolhimento fica localizada na Coab, onde são para as pessoas que têm... são usuários de álcool e outras drogas.
Funciona,
né?
Todos os dias?
Todos os dias, funciona 24 horas, onde tem a possibilidade de internação, né, podendo ficar até 6 meses, né, nesse quadro onde a pessoa precisa ser acompanhada mais de perto, enfim. Então, nós temos aí 7 serviços, né, funcionando, de forma adequada.
Na capital.
Né? Na capital.
E no interior?
Né? No interior, nós temos ainda CAPS, né, voltado tanto CAPS 1, CAPS 2, que aí é de acordo com o número de população habitante.